Política.
Sexta-feira, dia da nossa coluna semanal de análise política, com participação do professor Carlos Ranulfo, do Centro de Estudos do Legislativo da UFMG, e também participação da jornalista Tassiana Assi. Boa tarde para vocês.
Boa tarde, professor Ranulfo.
Boa tarde.
Professor Ranulfo, tem um mês que nós estamos aqui nesta coluna toda sexta-feira falando do embate entre governo, Congresso, primeiro em função do ministro Palocci, depois das próprias dificuldades de negociação dentro do próprio governo. E hoje acho que a gente continua nesse tema porque o governo essa semana se meteu em duas grandes discussões, né? Assim, novas grandes enfrentamentos com o Congresso, que foram a aprovação da medida provisória 527, que flexibiliza regras para licitação de obras para a Copa do Mundo, e do projeto da lei de informação, né? Que o governo agora diz que não é mais a favor daquilo que ele mesmo defendeu no Congresso. Como é que estão essas relações, professor, entre governo e Congresso?
Tá bom, depende do assunto, né? Os casos são diferentes, mas mostram que realmente, embora o governo esteja funcionando ao tocar projetos, como por exemplo, lançou agora a segunda fase do Minha Casa Minha Vida, mas tende a enfrentar gargalos importantes na área da política. No caso da divulgação de documentos de Estado, documentos que até então são secretos, é uma resistência do Sarney e do Fernando Collor. É uma resistência injustificável, porque trata-se de tornar sigilo eterno alguns determinados tipos de documentos e não há nenhuma razão para isso. A Dilma aparentemente ensaiou um recuo pressionado pelo PMDB, mas a bancada do PT já disse que vai votar contra o sigilo eterno. Então podemos ter uma situação inusitada no Senado, né? Vamos ver, porque podemos ter a derrota do PMDB no Senado. Se a bancada do PT, a bancada do PSB e do PDT votam com a oposição, quem perde é o PMDB. Então podemos até ter um novo realinhamento ali, né, no caso do Senado. No caso das obras, aí o conflito por enquanto não é com o Congresso, é mais com necessidade de esclarecer o que está acontecendo, né? O Congresso aprovou inicialmente a medida provisória, mas tem destaques que precisam ser votados ainda. A polêmica é o seguinte: o que significa a ideia do orçamento sigiloso, até que ponto isso é sigiloso, se não é, né? Preciso no mínimo esclarecer melhor essa questão. Já vi declarações do relator do PMDB dizendo que está havendo um mal entendido, mas por outro lado a imprensa tem batido pesado, né, no sentido que isso vai cobertar a corrupção. Então esse ponto vai precisar ser melhor esclarecido.
Vamos dividir aqui para a gente conseguir abordar isso um pouco melhor. No caso da lei de sigilo, né, das informações.
Ela foi aprovada na Câmara.
Foi aprovada na Câmara, agora vai para
o Senado.
Só para lembrar o nosso ouvinte, o projeto apresentado pelo governo em 2009, ele previa alterações nos documentos que não podem ser divulgados imediatamente, os classificados como reservado, secreto e ultra-secreto. E dizia que os secretos poderiam ser divulgados depois de 15 anos, os ultra-secretos depois de 25 anos, sem limite de renovação dessa classificação. Então, na prática, poderia ficar o resto da vida vencidos 25 anos, decretando que ele é ultra-secreto e daí dá mais 25 anos. Aí depois o governo muda, né, faz uma alteração que é substancial, que diz que os ultra-secretos, eles têm uma classificação de 50 anos, mas depois disso não podem ser classificados mais.
Era 25, podendo renovar mais 25.
Pois é, e agora o governo volta atrás e diz que quer o sigilo de novo por tempo indeterminado.
E a pressão aí vem do Sarney e do Collor, quer dizer, vem de um setor do Senado, dois ex-presidentes, fazendo esse tipo de pressão. É cedo, eu não sei qual vai ser. Há um desencontro evidente. A bancada do PT havia, inclusive, fechado questão, né, a favor do sigilo por apenas 50 anos. E esse ponto vai ter que ser discutido ali, porque não há... Eu acho que há o risco do PMDB perder, o que seria até bom, né, porque o povo não há muita justificativa, e acho que não há porquê espero que o PT não volte atrás. Então, quer dizer, na verdade, pode-se desenhar um novo, nessa questão, um novo desenho de forças dentro do Senado. Significa que o governo da Dilma vai ser mais emocionante do ponto de vista político, né?
Agora, já em relação à questão da medida provisória que flexibiliza as regras, hoje de manhã o secretário da Copa do Mundo, do Ministério dos Esportes, já correu para explicar que ninguém está entendendo nada, que na verdade a única coisa que o projeto propõe o sigilo do chamado, chamado preço oculto, né?
Preço oculto,
que é não, o governo não dizer quanto está disposto a pagar, para forçar aí quem está interessado em fazer as obras a baixar o seu preço.
Eu acho que houve uma, de certa, esse também foi o Osmar Serraglio, do PMDB, também havia explicado isso ontem na CBN. Eu acho que há uma grita, há uma certa reação, talvez um pouco exagerada na imprensa, está justificável. Mas eu acho que isso é mais confusão do que... Porque é inconcebível achar que alguém possa imaginar que haja processo público secreto. Isso aí é inconstitucional, é um absurdo. Dificilmente o governo ia propor isso. Eu acho que o governo está mais interessado em flexibilizar a coisa, poder apresentar um anteprojeto, a coisa andar mais rápido. Acho que o problema do governo é pressa, porque as obras estão atrasadas. E aí, mas para ter pressa tem que ter transparência. Eu acho muito difícil que o governo esteja, de fato, pensando em alguma coisa secreta. É impossível e é inconstitucional. O próprio Procurador-Geral da República já falou, se for isso aí, é inconstitucional e pronto. Isso aí acaba na justiça no primeiro dia. Então, eu acho que está havendo uma grande confusão, né? Eu acho que é preciso primeiro ver o que está acontecendo, esclarecer e depois informar melhor a opinião pública.
Professor Ranulfo, nos falamos na próxima sexta-feira.
Ok, um abraço.
Até lá.
Tchau.
Obrigado, professor Carlos Ranulfo. Obrigado, jornalista Tassiana Assi. Essa coluna você confere toda sexta-feira aqui no Jornal UFMG, uma parceria com o CEL, o Centro de Estudos Legislativos da UFMG.